tem que haver a demanda dos associados. E o governo tem que paternizar? Sim. Tem que fazer com que os pobres cresçam? Sim. O Brasil sem miséria? Sim. Mas talvez não seja através da cooperativa. Outra lei, uma lei de economia solidária, para ter um outro mecanismo que não seja a cooperativa. Primeiro, tem que ser uma necessidade. Segundo, tem que ser viável economicamente. Não vai funcionar a cooperativa com subsídio a vida inteira. Tem que ser livre do Estado. Tem que ser viável economicamente. Não é uma sociedade beneficente, não é uma associação de pobres. É uma associação para conquistar o mercado. E que pode incorporar, como o Virgílio me conta aqui, no Rio Grande do Sul, 82% dos associados cooperativas são da economia familiar. E são no mercado, estão competindo, exportando, a ganhar via cooperativas, empresas competitivas, eficientes, geridas pelos seus associados. Chama autogestão. E terceiro, presidente, condição. Então, primeira cooperativa, primeira condição, tem que ser necessária. Segundo, tem que ser viável. Terceiro, tem que ter liderança com espírito associativo. Não adianta, como fizemos no passado, botar uma cooperativa, agora vai fulano que vai lá de Jaguariúna administrar uma cooperativa de Campo Grande. Não funciona. Tem que ser gente com liderança local que tenha condição de transmitir aos associados a visão cooperativa e trabalhar em conjunto. Então, eu queria trazer essa visão, senhor presidente. É uma doutrina e, portanto, é fundamental que haja unicidade de representação. Não é uma associação de classe, é um instrumento que verbaliza e defende a doutrina. Com seus princípios, não podemos ter 3 igrejas representando, ou 5 igrejas representando a mesma doutrina. É uma doutrina só. Senão o que acontece? É o cisma. E o cisma, a divisão, é o que deseja o adversário do cooperativismo. Que é o quê? É a empresa capitalista radical que só pensa em lucro. O cooperativismo tem que ser forte, poderoso, seja pequena, média ou grande cooperativa, para que possa representar o sistema integralmente e possa construir a condição de crescimento social através dos avanços econômicos. Porque a minha posição é apenas essa, presidente. Clarear que o cooperativismo é doutrina, que o instrumento é cooperativa e, como doutrina, tem que ter unicidade de representação. E que cooperativa não é assistencialista, não é entidade beneficente, é empresa. Entidade beneficente é fundamental, é necessária, mas é outra coisa, é para outra lei.
Eu agradeço.
Só pela ordem, porque ele falou, eu anotei os três princípios: é necessária, viável economicamente, o terceiro.
Liderança.
Eu quero agradecer aí a presença, a fala do ex-ministro Roberto Rodrigues e dar uma notícia que me passaram aqui, Roberto. Ministro Roberto Rodrigues vai assumir como embaixador do Ano Internacional das Cooperativas, indicado pela FAO, que é um órgão da ONU. Eu parabenizo aí e o Brasil estará muito bem representado.
Parabéns. Senador, não era para contar isso aí não, porque isso é terça-feira que vem ainda, não vamos contar com essa coisa não. Mas a verdade é o seguinte, a FAO, como todos sabem, é dirigida hoje pelo doutor José Graziano da Silva, que foi nosso ministro da área de desenvolvimento solidário aqui no Brasil, e que foi eleito com uma pequena diferença numa disputa muito clara entre ricos e pobres. Ganhamos por 2 votos no representante da Espanha, com uma dificuldade enorme na votação final. Mas o Graziano, que é um homem com um espírito solidário muito grande, conversei com ele logo depois que ele tomou posse e disse que era um absurdo a instituição da ONU, que cuida de agricultura e alimentação, não ter um departamento de cooperativismo. Não tinha um departamento de cooperativismo. No fim do mundo. Como é que a gente vai desenvolver a agricultura na África, ou nos países da América Latina, ou até no Brasil, em algumas áreas, sem cooperativismo? Então, ele concordou e vai criar um departamento de cooperativismo. E nós combinamos, então, que será feito no Dia Internacional do Cooperativismo, que é o primeiro sábado do mês de julho. Então, vamos indo agora a Roma, na segunda-feira que vem, para combinar com a FAO como será essa solenidade em parceria com a ACI. E há poucas semanas, o Graziano decidiu criar um cargo de embaixador da FAO e da ONU para o cooperativismo ao ensejo desse ano e me convidou para esse cargo. Eu acho que isso é uma coisa honorífica, realmente não tem nenhuma vantagem adicional, porque vou viajar um pouco mais do que eu quero, mas eu acho que é uma questão apenas interessante, se o senhor me permite falar um pouquinho de história. Eu dou aula em Jaboticabal desde 67. São 45 dando aula de cooperativismo. 45 anos dando cooperativismo. E agora faz 70 anos, e na Universidade Estadual de São Paulo, 70 anos chama expulsória, é obrigado a se aposentar. É compulsória, mas é expulsória, na verdade. Então, eu me aposento definitivamente desse negócio com dor no coração, porque adoro cooperativismo e falar desse assunto. E ganho a condição de falar de cooperativismo no mundo inteiro, por essa condição que a FAM oferece. Bom, fecha uma porta e abre outra. Agradeço muito pela gentileza, mas é apenas uma questão honorífica. Obrigado, senador.
Nós é que nos sentimos muito bem representados. Eu passo a palavra agora para o senhor Luiz Ademir Possomai, mas antes, eu quero que vocês me entendam. Hoje eu estou indo, veja como é isso, estou indo para uma reunião lá na Secretaria de Direito Econômico, para tratar de um assunto que é essa questão da concentração do mercado da carne no nosso país. Há mais de 10 entidades desse segmento, vamos ser recebidos por secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Vinícius de Carvalho, e estão aí já no meu gabinete mais de 10 representantes de idade, mas lá não deve demorar. Eu convido a senadora Ana Amélia para assumir a presidência por ser autora do requerimento que propiciou a vinda de ilustre representante, nós não poderíamos ter uma mesa melhor representada para discutirmos o cooperativo. Insisto, eu vou perseguir um texto que a gente possa fazer uma grande convergência e fortalecer ainda mais o cooperativismo. Passo a presidência para a senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, senador Valdemir Mocca. Desejo êxito nessa empreitada, que é uma empreitada necessária para os interesses do setor primário agropecuário brasileiro. Queria também destacar que fui requerente desta audiência pública, junto com o senador Eduardo Suplicy, que tanto quanto eu tem grande interesse nesta matéria. De imediato passo a palavra ao doutor Luiz Ademir Possomai para falar. Pela ordem, senhor.
Pela ordem.
Pois não.
Não só. Queria, senhora presidenta, explicar ao ex-ministro Roberto Rodrigues que eu precisei sair, fui até corri até a sala 6, porque precisava assinar o quórum, mas aqui está de volta. Então, acho que perdi um minuto e meio da sua disposição, foi o tempo de ir até lá e voltar, mas porque era importante, desculpe. Aqui a gente tem que estar em 3, 4 lugares simultaneamente, nas manhãs de terça, quarta e quinta. Perdão.
Tive o mesmo problema, senador Suplicy, tive que abrir uma sessão na Comissão de Assuntos Sociais, mas com o senador Cacildo Maldani, e esse é o nosso problema no Senado, que já falamos
mesmo
muitas
problema
vezes.
Meu, e eu daqui a pouco tenho que me afastar para presidir a Comissão de Relações Exteriores.
Então vamos ter também, eu faço parte dessa comissão, mas é o nosso dia a dia, assim, para a população que nos ouve e nos assiste pela TV Senado entender dos dilemas que temos nessas escolhas. Então, como disse, passo a palavra ao doutor Luiz Ademir Possomai.
Eu quero saudar a Ana Amélia, senadora, Eduardo Suplicy, parabenizar pela iniciativa. A gente ter esse momento oportuno de fazer esse debate de um segmento tão importante da sociedade brasileira, que é o cooperativismo. Saudar os demais senadores, os colegas aqui da mesa, do sistema OCB, da Unisol, do governo, os colegas da secretaria, que a gente vê uma porção deles aqui na plenária, os colegas diretores das cooperativas de economia solidária também, que estão aqui prestigiando esse momento. Eu quero começar a falar, Ana Amélia, da importância do desenvolvimento do rural e também do urbano brasileiro. Para mim, não tem outra saída tão importante para o desenvolvimento se não for o cooperativismo. O cooperativismo deu um papel muito importante da inclusão das pessoas, das famílias. E há poucos dias eu estava numa assembleia de uma cooperativa num município que pouca gente deve conhecer daqui, que é Honório Serpa, no interior do Paraná. E o prefeito sentou do meu lado e eu tive o prazer de ouvir do prefeito dizer que se não for, que hoje seria mais importante ser presidente da cooperativa lá do município dele, é uma pequena cooperativa, do que ser prefeito da cidade, pelo volume de recursos que essa cooperativa injeta no município. É maior do que toda a movimentação da prefeitura. Então,
qual é a cidade, perdão?
Honório Serpa. Honório Serpa, no interior do Paraná. O prefeito disse isso para mim na mesa. É mais importante ser presidente da cooperativa, a pequena cooperativa.
Estou dizendo isso. Santa Catarina, as eleições para as cooperativas são mais movimentadas até que eleições para prefeito municipal.
Então, nós temos essa oportunidade. O Senado está tendo a oportunidade de debater esse tema. As pequenas cooperativas são tão importantes quanto as grandes cooperativas. A gente reconhece o papel de todas elas, mas nós, as pequenas iniciativas, seja elas de economia solidária, precisamos desse aporte, desse apoio, desse reconhecimento da sociedade brasileira. A própria ONU, estamos aí no ano internacional das cooperativas, a própria ONU reconhece, o mundo reconhece isso, e é impossível que nós, no Brasil, não tenhamos a coragem de ter uma lei que inclua todo mundo. Inclua todo mundo. Tem alguns detalhezinhos, precisamos nos entender em alguns princípios, algumas coisas assim, mas o princípio cooperativo é o mesmo, para pequeno e para grande. Assim como tem hoje na regra financeira, tanto faz para uma pequena cooperativa, começa com 3 mil reais e com 20 associados. Aliás, o grande papel das cooperativas não é só o econômico, é o social, é fazer com que as pessoas consigam ter oportunidade. E tem muita gente que até hoje tem oportunidade porque passou pelas cooperativas, tem oportunidade de ser o que é na vida pelo cooperativismo. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. O professor Daniel vai falar com mais detalhe sobre o nosso pensamento, a nossa luta pela inclusão das pequenas cooperativas, da agricultura familiar e economia solidária, nesse esforço desse projeto de lei. E aqui a gente reconhece que quando o projeto de lei começou a ser discutido, nossas cooperativas de economia solidária praticamente quase não existiam. Então, nos últimos 10 anos, o professor Singer, que aumentou o número maior das cooperativas. Então, acho que foi oportuno que a lei não foi mexida há 10, 11 anos atrás e está sendo debatida hoje, para que a gente possa fazer a inclusão dessas cooperativas. E vou pedir para o professor Daniel, ele que vai falar um pouquinho mais sobre os detalhes daquilo que nós achamos que da lei é importante, está incluído na lei, para que a gente possa ser incluído também nesse momento no cooperativismo.
Uma palavra ao professor Daniel Reck, que vai complementar o tempo do Luiz Ademir Possamay, que é presidente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Como temos aqui os microfones, eu gostaria que o senhor viesse até a frente para ficar, inclusive porque essa transmissão é uma transmissão da TV Senado e é preciso que tenha o mesmo tratamento. O senhor vai ter 5 minutos e 18 segundos para fazer a exposição. Por favor, pode ir.
Muito obrigado. Senador, mais para trás. Obrigado, senadora Ana Amélia, senador do meu estado, represento muito bem. Eu agradeço a oportunidade de complementar algumas informações. Na verdade, eu queria apenas destacar que, em relação aos projetos de lei que estão em tramitação, chegamos a um consenso muito próximo daquilo que seria ideal para uma nova lei das sociedades cooperativas. Existem, de fato, duas versões.
Eu peço licença, Vossa Excelência.
Pois não.
E pedi ao senador Suplicy que eu tenho um projeto meu de grande relevância na comissão, que está nesse momento sendo examinado. Preciso fazer a defesa dele e voltarei aqui. Então, eu peço ao senador Suplicy que venha assumir a presidência e você pode, por favor, continuar a exposição.
Tá, muito obrigado.
Em seguida, eu retorno. Obrigado.
Obrigado, senador. Valeu, senador. Obrigado, senador. A questão... Pois não, senador.
Peço apenas para descontar o tempo que acho que precisa ter o tempo. 2 minutos a mais.
Obrigado.
Tem a palavra, professor Daniel Rego.
Então, eu me referia exatamente a duas versões em relação ao relatório do substitutivo, a primeira versão que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a segunda versão de uma revisão feita pela senadora Gleisi Hoffmann. E, na verdade, em relação a isso, depois de muitas contribuições, de muitos acertos, eu acho que nós chegamos a pontos absolutos de consenso. E havia duas pendências às quais eu deveria me referir, senador Suplicy. A primeira, me parece que vem sendo resolvida, que diz respeito à questão do registro, e o professor Virgílio Périos teve a gentileza de contribuir nesse sentido, no sentido de avançar, não numa licença prévia, mas no sentido da constituição do cadastro. A mim me parece que com isso nós chegaríamos a um consenso a respeito da questão do registro, mesmo porque a licença prévia é proibida pela Constituição. Fica, portanto, pendente, senador Suplicy, fica pendente a questão da representação. E me preocupa, fundamentalmente, os argumentos apresentados tanto pelo ex-ministro Odécio Klein e também pelo ministro Roberto Rodrigues em relação à obrigatoriedade da unicidade de representação. Há, nesse sentido, senador, inúmeras posições no sentido de que é impossível se exigir, frente à determinação constitucional, a filiação a um sistema imposto por lei. Celso Bastos, no livro Curso de Direito Constitucional, diz que existe a impossibilidade das autoridades públicas de imporem a adesão. E o próprio Celso Bastos e Ives Ganda Martins, no livro também sobre a Constituição Federal, dizem que o direito de não associar-se é válido e indiscutível relativamente às associações de caráter privado, não ocorrendo o mesmo no que diz respeito às instituições de direito público. Nesse caso, os colegiados profissionais a que se referiu o senador Odécio Klein sustentam os autores que a compulsão está justificada pelo princípio da solidariedade social e pelas exigências do mundo contemporâneo, mas isso não vale para as outras iniciativas, principalmente frente à determinação constitucional de que ninguém é obrigado a associar-se e muito menos permanecer associado. Pinto Ferreira afirmou em livro também, de que o princípio da tutela jurídica constitucional do direito de associação refere-se diretamente às pessoas jurídicas de direito público e não às de direito privado. Portanto, as de direito privado não podem ser obrigadas compulsoriamente a aderir a um único sistema de representação. E, finalmente, Whittaker, também com diversos autores sobre direito constitucional, diz que documentos ou votos de perpetuidade de filiação face à ordem pública constitucional vigente entre nós, de nada valem, ficando o interessado livre a qualquer tempo para invocar, onde preciso e couber, a garantia individual da liberdade, seja da pessoa física, como também seja da pessoa jurídica, porque a argumentação de que o dispositivo constitucional, de que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado, ele está relacionado tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. Nesse sentido, então, há necessidade, efetivamente, frente à disposição clara, constitucional, de que não se pode impor uma estrutura de representação única, há necessidade de se avançar efetivamente no sentido de que seja preservada a liberdade de organização das cooperativas. Se conseguirmos, senador, avançar nesse sentido, teremos efetivamente constituída uma lei que promova as cooperativas, teremos constituído uma lei que promova, inclusive, a liberdade democrática das cooperativas de se constituírem na forma representativa, e com isso poderemos inserir o movimento cooperativista brasileiro no âmbito da doutrina cooperativista internacional, que se refere especificamente à liberdade de organização e à não interferência estatal impondo restrições a essa perspectiva. Muito obrigado.